Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live matinal aqui às 7h50 e hoje nós vamos falar sobre as forças que agem sobre nós e que às vezes nós não percebemos. Uma dessas forças é o diploma. Então hoje nós vamos falar sobre a força do diploma. Obviamente, aqui o diploma como um símbolo, né, de uma percepção muitíssimo brasileira, peculiarmente brasileira, da vida profissional, do conhecimento, das relações sociais, tá certo? Então vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar as pessoas aí que nós já estamos em live, beleza? Vão chegando, vão chegando, vamos dar um quórum aqui para nós começarmos. A todos que estão dando bom dia, muitíssimo bom dia, vocês dormiram direitinho, estão bem. Avisos paroquiais, tá certo? Não se esqueçam que nas próximas semanas começará o aquecimento rumo à entrega das últimas aulas do curso Raízes Espirituais, tá certo? As últimas aulas serão Gula, Ira, Vaidade, Avareza, Luxúria e a regravação em 4K da aula da preguiça. Então, fiquem atentos, fiquem muitíssimo atentos, vão espalhando a boa nova que nos próximos dias vai começar a sair as artes, começar a sair os textos. Então, não percam, tá certo? Muita gente, nos últimos aulões ficou alisando, alisando, alisando para comprar na última hora, terminou não comprando e perdeu. Então, não percam. Avisos paroquiais dados, quórum chegado aí no que dá para a gente falar. Vamos começar, tá certo? Vamos começar aqui. Olha só, minha gente. Veja bem. Essa live foi motivada por um fator. Qual foi o fator? Uma querida amiga, né, esses dias viu falando comigo e começou a conversar sobre as dificuldades que ela estava passando, né, na vida privada, sobretudo dificuldades relacionadas ao dinheiro. Ou seja, havia certos aspectos. Peraí, só um parêntese aqui, tá certo? O pessoal tá pedindo para colocar o fixar o tema, né? Vou botar aqui a força do diploma, certo? A força do diploma. Vamos fixar aqui o comentário e vamos continuar. Então, bora lá. A Fábio lá, Juste, dando bom dia e dizendo que Laura, de 6 anos, está acompanhando junto com a mãe. Um cheiro, Laura. fica aí, certo? Então, vamos lá. Minha querida Raíssa chegou também. Cheiro grande, Raíssa. Olha só. Como eu ia dizendo, né? Essa live foi motivada por uma conversa que eu tive com uma querida amiga minha, que estava passando por algumas dificuldades de caráter financeiro, que terminavam repercutindo em vários aspectos da vida. Quer dizer, não era bem que a motivação financeira fosse o cerne, o núcleo forte da questão, mas ela terminava ativando pontos da questão que precisavam, obviamente, ser mais trabalhados, mas iriam levar um pouco mais tempo para ser trabalhado. Percebe? Então, o que eu notei? Eu notei o seguinte, eu fiz, cara, se essa pessoa resolvesse esse aspecto, que poderia muito bem ser propiciado com a quantia de dinheiro a mais na conta, que poderia ser propiciado com uma certa estabilidade profissional, estabilidade aqui não entendida como nós conhecemos, tipo, estabilidade de um cargo público, não é isso, porque estabilidade é um conceito praticamente inexistente, né? Mas estabilidade aqui entendido como existência, certo? De um certo conjunto de caracteres profissionais que desse a ela recursos, boa parte dos problemas da vida dela estariam resolvidos. Não porque uma vez ganhando dinheiro tudo se resolve magicamente, mas porque o peso de algumas estruturas da vida dela estava todo relacionado à capacidade dela, por exemplo, de sair de casa, à capacidade dela de pagar um aluguel e pagar uma feira, a capacidade dela de conseguir pagar seu transporte e de conseguir, enfim, comprar as coisas que ela julgava necessárias para sua manutenção. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para algumas pessoas, esses aspectos da vida prática pesam de tal maneira que fica impossível quase desenvolverem atividades mais nobres, mais profundas, desenvolver até uma certa maturidade sem tocar nesse ponto primeiro, né? E não é que o dinheiro seja a coisa mais importante, não é isso, mas é que a vida fica tão amarrada, tão amarrada, tão amarrada, que a pessoa não consegue ver saída, embora tenha saída. Veja, a ausência de dinheiro, a pobreza, não é desculpa para a mediocridade. Muitíssimo pelo contrário, grandes gênios, grandes pessoas, grandes exemplos são mostrados exatamente na ausência de dinheiro, né? Quando o solo da coisa é a necessidade, você vai lá e faz algo que de outro modo você não faria. Então, a questão não é propriamente a ausência de dinheiro, mas para o comum dos mortais, para o comum dos mortais, as aflições, os pequenos problemas, as situações que a ausência do dinheiro promove, terminam ser por demais sufocantes. E não é nada extraordinário imaginar que, uma vez resolvidas essas questões, algumas outras coisas da vida poderiam andar. Tá certo? Então, eu estava conversando com ela e vendo um negócio. Ela é absurdamente talentosa. Ela é muito talentosa. Certo? Ela tem assim uma capacidade de pegar esse copo d'água aqui e fazer um jantar. Entende? É um negócio assim absurdo. Absurdo. Mas, ela foi lá e foi atrás de um diploma. Porque ela queria, em certa medida, mas sobretudo porque a família exigiu. E agora, estamos no meio do que nós estamos vivendo, as situações emocionais dentro da casa se deteriorando, a própria capacidade dela de maturidade se deteriorando, simplesmente porque o mundo do trabalho foi sufocado pelo mundo da burocracia do diploma. Quando o mundo do trabalho é sufocado pelo mundo da burocracia do diploma, minha gente, o diploma perde sua razão de ser e ele se torna ele próprio um peso que dificulta a resolução de certas coisas da vida. Percebam, a natureza do trabalho, e de fato o trabalho dignifica o homem, porque é o seguinte, do mesmo jeito que o homem precisa beber água, do mesmo jeito que uma pessoa precisa comer, que uma pessoa precisa respirar, o espírito humano precisa do trabalho. O espírito humano precisa do trabalho. O trabalho não é opcional para o homem. Por quê? Porque é da natureza do homem adulto, é da natureza do indivíduo maduro trabalhar e agir no mundo. Um homem adulto que não trabalha, ele é pouco mais que um animal, tá certo? Eu sempre costumo dizer, não existe criatura mais imbecil do que um adulto sem responsabilidade. Um adulto sem responsabilidade, ele enlouquece. Um adulto sem responsabilidade, ele fica transtornado. É a mesma coisa que você pegar uma criança de 5 anos e dar a ela um conjunto de relatórios para fazer, cobrar dela, deixá-la sem comer, deixá-la sem dormir para que ela termine os relatórios. Ela vai enlouquecer, porque a constituição da natureza infantil não comporta esse corpo de responsabilidade. Do mesmo modo, a natureza adulta não comporta a irresponsabilidade. O indivíduo que não trabalha, o indivíduo que não age no mundo, ele vai se imbecilizando, ele vai se estupidificando, ele vai ficando mais burro e mais incapaz conforme passam os dias. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Que a pessoa não teve responsabilidade nenhuma, ou pelo menos não é cobrado dela o que deveria ser cobrado dela, e a pessoa vai ficando mais incapaz. Cada dia que passa, você encontra a pessoa um mês. Quando você encontra a pessoa daqui a 2 meses, ela está mais incapaz. Quando você encontra ela daqui a 6 meses, você olha para ela e parece que ela diminuiu 5 anos. Quando você encontra ela daqui a 1 ano, a pessoa está um retardado completo, porque foi tirado dela a responsabilidade, e ela foi enlouquecendo. Ela foi enlouquecendo. Então, é da natureza do homem o trabalho. A gente sabe disso, por quê? Porque, veja só, quando, novamente, né? Lembrem-se sempre, que tudo que eu falar aqui, eu sempre vou remeter, para mim, a estrutura básica do conhecimento da psique humana, que é o Gênesis e o Jardim. Então, quando Deus coloca o homem no jardim, ele coloca o homem para trabalhar o jardim. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que na natureza humana perfeita, sem a queda, sem o decaimento, sem o mal, sem a malícia, sem o sofrimento, na natureza adâmica perfeita, a função de Adão adulto, como ele nasceu adulto, era cuidar e custodiar o jardim. Era cultivar o jardim, era custodiar o jardim. Ou seja, o trabalho é da natureza humana, como beber água, como respirar, como comer. Coloquem isso na cabeça. Quem não esforça-se pelo trabalho, bestializa-se. Quem não esforça-se pelo trabalho, desumaniza-se. A natureza humana exige o trabalho. A natureza adulta humana exige o trabalho. Um homem, uma mulher que não trabalha, fica imbecil. Certo? Estupidifica-se. Emburrece. Vamos colocar isso na cabeça. Precisamos agir no mundo, como eu falei na última live. E precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar. Tá certo? Esse é um ponto. Agora, qual é o problema com a força do diploma? É que essa característica do trabalho, ela, no caso, por exemplo, dessa minha amiga, foi sufocada pelo peso burocrático do símbolo da posse do diploma. E aí, por ela ocupar-se com o símbolo da posse do diploma, o mundo do trabalho ficou à parte da vida dela. À parte da vida dela. E ela não foi realizar as coisas que já tinha capacidade de realizar e ganhar o dinheiro que já tinha capacidade de ganhar para resolver os problemas que já tinha capacidade de resolver porque estava presa à âncora do diploma. Veja, minha gente, nós vivemos numa sociedade completamente repleta de símbolos externos e de burocracia vazia e não passamos livres disso. Então, para mim, um indivíduo que diz assim... Mas você vai trabalhar numa coisa fora da sua área? Meu filho, você está ficando louco. Não existe fora da área. Porque sabe qual é a área humana de trabalho? É todo o trabalho possível, meu amigo. Todo o trabalho possível existente está dentro da zona humana de trabalho. Então não tem esse negócio de trabalhar fora da sua área, não. Se você é homem, se você é gente, tá certo? Se você faz parte da espécie humana, não existe coisa fora da sua área de trabalho. Tudo está dentro da sua área de trabalho. Porque o esforço de ação no mundo faz parte da natureza humana, meu filho. Você está entendendo? Essa coisa da âncora do diploma, né? Quando o peso da burocracia toma o mundo do trabalho, você já está a um passo da bestialização. Você já está a um passo da desumanização. Você está a um passo do emburrecimento. Está entendendo? Então não existe isso. Se você está me escutando aí, está reclamando de dinheiro, porque você não está encontrando alguma coisa que caiba dentro do seu diploma, meu amigo, pare com isto. Vá fazer Uber, certo? Compre um curso de bolo e vá vender, certo? Aprenda a fazer brigadeiro e vá vender. Compre um fardo d'água na rua e vá para o sinal, entende? Pegue uma habilidade manual que você tem, aprenda, desenvolva aquela habilidade manual. Você sabe fazer brinco, você sabe fazer, sei lá, tapioca, você sabe fazer quentinhas, o seu almoço é bom, você sabe fazer janta, você vai lá, faz aquilo, vende para os amigos, vende para os vizinhos, avisa no prédio. Você está entendendo? Existe um conjunto, um set de possibilidades que não estão necessariamente ancoradas com o diploma, pô. Veja, o diploma, ele é um meio de acesso ao conhecimento, não é isso? O que é um diploma? Um diploma, ele tem duas funções. Ele lhe dá, em tese, acesso ao conhecimento. E, por outro lado, ele lhe dá a legalidade do exercício daquela profissão e daquele conhecimento. Então, é isso. Ele lhe dá, por um lado, o acesso e, por outro lado, a possibilidade do exercício. Acontece que... Para você ganhar o dinheiro que você precisa, para você ganhar o dinheiro que você deseja, para você conseguir resolver as soluções da sua vida, para você conseguir não fazer uma feira preocupado com o que vai colocar, para você não ficar medindo quantos litros de gasolina vai colocar, para você não ficar dependendo dos seus sogros e você sabe o impacto que isso tem no seu casamento, para você não ficar escutando a opinião dos outros e você sabe o impacto que isso tem na sua vida, mas você não pode deixar de escutar a opinião, porque você depende de alguma maneira daquela pessoa. Para você resolver isso, você pode ter acesso ao conhecimento e capacidade de exercício desse conhecimento sem necessariamente essas duas coisas estarem vinculadas ao diploma. Você está entendendo? Sem necessariamente estar vinculado ao diploma. Então o que é que o diploma dá? Ele não dá o acesso ao conhecimento? Meu amigo, ou meu amigo, você está na internet, porra. Existe lugar onde o conhecimento seja mais abundante, mais fácil, mais pródigo, descendo em cachoeiras. Cachoeiras, com o que é que você quer trabalhar, meu filho? Você quer trabalhar com o quê? Você quer trabalhar com vendas? Você quer trabalhar com marketing? Você quer trabalhar com ensino? Você quer trabalhar com o quê? Com o que é que você quer fazer? Com lojas? Você quer trabalhar com vendas? O que é, meu amigo? Tem tudo aqui. Tudo. Tudo. Todo conhecimento que você quiser, alguém está disponibilizando aqui. Então, o acesso ao conhecimento, ele já não está mais vinculado com o peso do diploma. Certo? O exercício desse conhecimento, em algumas áreas, está. Então, por exemplo, eu posso, suponhamos que eu tenha algum dinheiro, eu forme um corpo docente para me ensinar aspectos de medicina, certo? Mas eu não vou poder exercer, talvez eu tenha a melhor formação em medicina possível, só contratando professores, certo? Médicos de várias especialidades, etc. Mas eu não vou ter a capacidade de exercício legal da profissão. Então não vai adiantar tanto. Para isso eu vou precisar do diploma. Mas você precisa de um diploma para aprender um conjunto de coisas. Chegar aqui às 7h50 da manhã, começar a falar para o povo e as pessoas gostarem. E você dizer, pessoal, eu vou cobrar, sei lá, um valor por isso. É necessário? Não é. É necessário você ter um diploma para você fazer uma comida saborosa. Colocar aqui e dizer, pessoal, eu estou vendendo. Ou abrir um restaurante? Não é. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós estamos com... Quer dizer, todos nós não, né? Graças a Deus eu passei desse ponto. Graças ao bom Deus. Quando eu notei que a minha vida estava se deteriorando porque eu estava ancorado ao diploma, tudo mudou. Tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. E eu espero que mude para você também. Eu espero realmente que isso que você esteja escutando seja o pontapé inicial para deixar de frescura. Me perdoe, cara, mas é frescura, entendeu? Apego à imagem, apego ao título, apego àquela sonoridade das pessoas dizendo que você é maravilhoso porque você fez uma faculdadezinha e dessa faculdadezinha você agora está exercendo sua profissãozinha, você está com seu diplominha, entendeu? É a falta de apego das pessoas olharem e dizer, mas mulher, tu é um engenheiro e está fazendo unha? É, sua quenga, tô fazendo unha, certo? Eu não faço a sua porque você não tem dinheiro para pagar, entendeu? Você tem que parar com esse negócio, meu amigo. Tem que parar com esse negócio. Agora, tá entendendo? Isso está destruindo a sua vida, está destruindo a vida da sua família, está destruindo seu casamento, está derrotando tudo, porra. Não subestime o poder. Não subestime o poder organizador do trabalho, certo? Não subestime o poder sanador do trabalho. Na sua casa, no seu relacionamento. Casamentos inteiros estão sendo destruídos. Mas assim, estão sendo destruídos até a base. Até a base. Por conta de uma visão errada do trabalho. Estão sendo destruídos até a base por conta de uma visão errada do dinheiro. Destruídos até a base por conta de uma dependência financeira estúpida. Que não precisaria acontecer. Não precisaria acontecer. Se você não tivesse tão apegadinho ao seu diploma. Se você simplesmente dissesse, beleza, eu fiz isso aqui, tem esse diploma aqui na parede, coisa linda. Maravilha, vai enfeitar aqui o quadro. Mas eu estou precisando resolver um problema da vida agora. Qual a habilidade real que eu tenho? Ou mais ainda, qual a habilidade real que eu posso desenvolver? O que é que eu posso fazer realmente para isso? Entende? Se você ficar preso, e você ficar preso ao seu diploma, cara, existem grandes chances da sua personalidade ser reduzida a um adolescente esperneando contra o mundo, bravejando contra quem consegue, praguejando a situação em que está. Você entende? Poucos indivíduos eu conheci mais amargurados que aqueles que olharam para o esforço colocado no diploma e não conseguiram enxergar nada, além de frustração, derrota. E a pessoa se amargura naquilo. E essa mesma pessoa que olha para a engenheira fazendo uma unha e fica puta. Só que a moça está lá, criando o seu próprio negócio, às vezes, está lá com 5, 6, 7 funcionárias, né? Podendo emprestar dinheiro para a pessoa diplomada. Emprestando dinheiro para a pessoa diplomada. E a pessoa olha com um certo ar de desprezo. A pessoa olha com um certo ar de... Ah. E veja só. Eu trouxe aqui... Vocês deem uma olhadinha depois num livro chamado... Cadê aqui? Deixa eu abrir. Abrir aqui para vocês. Né? Memórias do escrivão Isaías Caminha. Memórias do escrivão Isaías Caminha. A Jaque Ferreira dizendo assim: sou professora de biologia, estava esperando passar em um concurso para exercer minha profissão. Jaque, minha filha, me escute. Com toda humildade do mundo, que eu não conheço a sua vida. Mas deixa eu dizer um negócio: você está ficando doida, Jaque. Você está ficando doida, mulherzinha. Não faça isso não, homem. Faça isso não. Você tem como exercer sua profissão aqui. Você tem como exercer sua profissão aqui, homem. Fale sobre as coisas. Fale sobre o que você sabe. Escreva sobre o que você sabe. Faça stories mostrando o que você está lendo. Faça lives falando sobre aspectos da biologia do dia a dia. Faça lives explicando aspectos ambientais que você está vendo passar no jornal com a notícia errada. Se intere das novas discussões, né? Saia do mundo que você aprendeu na universidade, se intere de discussões novas. Pegue aquele livro lá de Roger Scruton sobre pensar seriamente o verde, por exemplo. Dali você tem uma série de discussões que com a sua expertise ficariam muito mais amplificadas, entendeu? Do que eu próprio falando. Porra, pare com isso. Você tá ficando doida, Jaque. Não faça isso não, mulher. Não espere a circunstância ideal para agir no mundo real, porra. Não espere a circunstância ideal para agir no mundo real. Não faça isso. O mundo real não espera a idealidade. O mundo real espera a ação e a boa vontade. É isso que o mundo real espera. É a ação e a boa vontade. Não espera a idealidade. Não façam isso. Esperar a idealidade é destruir a possibilidade. Certo? Esperar a idealidade é destruir a possibilidade. Não façam isso. Não façam isso. Você está ficando doida se fizer isso. Todo mundo que fizer isso está ficando doido se fizer. Certo? Não faça. Não faça. Então, pessoal, é isto. Ficamos aqui na live matinal de hoje para começar o dia com a gota, porque hoje eu acordei virado. Então, vamos embora. Você já sabe os avisos paroquiais quais são, não sabe? Vai vir lançamento por aí, aula da ira, gula, vaidade, avareza e luxúria, junto com a regravação da aula da preguiça. E é isto, fiquem com Deus, já sabe muito bem o que fazer, você já sabe muito bem o que fazer, né? Dá aquele print lindo, dá aquele print maravilhoso, em que eu fico como um modelo, né? Fico como um deus olímpico, o que não é uma coisa difícil. Então é isso, dê aquele print, comente sobre essa live, mande essa live para as pessoas, isso é muito importante, mande a live para as pessoas, tá certo? Mande para os grupos de WhatsApp. Então, pessoal, é isto, dê aqui o print, pronto, pois foi-se embora. Vamos lá, cheiro grande para todos, Muita gente saiu da live porque estava nos avisos finais e foi-se embora. Vão perder um negócio, certo? Próxima segunda, as próximas duas semanas, a partir de segunda-feira, contar um segredinho para vocês. As lives serão diárias. Escuta essa palavra, diárias. Olha que maravilha, certo? A partir da próxima segunda, pelos próximos 15 dias, as lives serão o quê? Digam aqui junto comigo no meu vidinho, diárias. Áreas. Beleza? É isto. É isto, sim. A pose. Pronto. Tudo certo. Printem, mandem e até a próxima segunda-feira. Eu vou dar os avisos, tá certo? Então, é isto. Cheiro grande. Fiquem com Deus. Até a próxima e vamos lá.